Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Em primeiro lugar, o nosso clube do coração. Em segundo lugar, mais um programa de Sporting 160. Já todos tínhamos saudades, eu inclusive, e digo-vos só uma coisa: isto, quem nos vir em off antes do programa, seja 5 minutos ou 30 segundos antes, isto qualquer dia dava um filme.
Um making of
fantástico. Portanto, equipa que ganha não mexe e, obviamente, já tínhamos todos saudades destas segundas-feiras que tão bem nos fazem a alma, principalmente quando estamos na frente do campeonato com 4 pontos de avanço. Mas ainda antes de falarmos do jogo e da vitória do Sporting no Derby, dar as boas-vindas ao meu excelentíssimo e honroso painel que eu tenho comigo sempre. Pedro Varela, boa noite. Sobreviveste?
Sobrevivi. Agora já. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver e que nos vão ouvir nos próximos dias. Sim, não, sobrevivi sempre. Fiquei um bocadinho sem voz. Ontem estava um bocadinho pior da voz. Hoje já estou recuperado. Acho que sobrevivemos todos, mas também, se não fosse assim, não tinha tanta piada, não é? A verdade é que é por ser assim que todos nós, por ser assim uma das partes, né? Porque há outras coisas que depois também são muito boas, como chegar aí 3 horas e meia antes do jogo e estar com a malta amiga nos diferentes spots para conviver e falar de sportinguismo, mas a verdade é que se isto não fosse assim e se não houvessem golos nos últimos minutos, com esta a nosso favor, claro que ainda sabe melhor, imagino que para os benfiquistas não tenha sido bom, mas acho
Mas
que
houve uma
matamos muito
medalha na
por ver.
primeira volta, não é?
Ah, sim, tivemos muitos borregos, acho que matamos muitos borregos ontem. Ainda hoje falamos um bocadinho sobre, quer dizer, já tínhamos falado com o João Arrojado disso e até tínhamos, e hoje aqui num grupo do WhatsApp até falávamos dessa questão, não é? Os Sabres em Alvalade, os Giovanis ou até os Ricardos na Luz, curiosamente três jogos que tive os três ao vivo, a possibilidade de os ver e que correram sempre mal. Acho que matamos ali alguns borregos e acho que toda a gente, quando o Daniel Bragança falhou aquele lance em cima da linha, pensou no, nos Brian Ruiz, nos
Nos Rogérios, na Taça Oeste.
Rogérios, tanta coisa, e portanto, olha, acho que é por isso que isto é tão incrível. E depois vamos falar um bocadinho mais à frente, porque acho que o Sporting faz aqui algumas coisas muito interessantes, não só no jogo, mas também fora do jogo, umas câmaras, o vídeo, os cashbacks e tanta coisa que há para falar que acabam por ser positivas. E dizer só aqui uma coisa, porque há quem vê o Sporting 700 e há quem também veja, certamente, o Defender Sporting. E o Defender Sporting à segunda-feira é sempre mais cedo para não bater com o nosso programa. O Hugo teve esse cuidado, o Hugo, que é o mentor, teve sempre esse cuidado. Ainda agora estava a falar com ele e ainda agora lá estive um bocadinho, foi quando consegui ver um bocadinho o André Cavaleiro e o Francisco, e portanto mandar aqui um abraço para eles. Têm sempre esse cuidado, que não tinham de ter, mas ainda bem que eu tenho. Acho que é positivo, assim dá espaço para que as pessoas possam ver, mesmo que as pessoas depois possam repetir os programas. Mas a verdade é que ainda há muita gente que gosta destes diretos e de estar aqui, e parecendo que não, já temos aqui mais outras pessoas e isso acaba por ser sempre positivo. E pronto, já me alonguei demais e boa noite a todos.
E obviamente, ainda antes de passar aqui e dar as boas-vindas ao João, dizer que eu estou a dever uma ida ao Defender o Sporting, não está esquecido, meninos. Eu é que não tenho tido agenda para tanta coisa. João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais ao Sporting 160, num programa que basicamente serve para nos limpar a alma. Se há programas que são terapia, este vai servir para nos ajudar a limpar muito mais a alma.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Sem dúvida. E dar um abraço aqui ao Hugo. Eu faço sempre gosto no Defender Sporting, mas ouvir aquele relato do golo dele aos berros, quando foi golo, é fantástico. E, portanto, fiz gosto e partilhei em alguns grupos, porque adorei a maneira como, obviamente, o Hugo. E não é fácil, sabendo que ele estava a fazer ao vivo, não é fácil conter todas as emoções. É muito difícil, digo já. Em relação ao programa, sim, é verdade, vamos ter aqui um programa um bocadinho diferente, se calhar, mas lá está. O Pedro sentiu aquilo em Alvalade e eu não quis ir, tinha bilhete. Aliás, o meu primo até tinha um bilhete para mim, mas eu cumpri a minha superstição, porque nunca vi o Sporting vencer para o Benfica em Alvalade para a Liga. E como estava um bocadinho receoso, quis cumprir essa tradição. E depois juntei outra, que sempre que eu vou para a Serra, o Sporting ganha os clássicos. Ou seja, eu já vi para aí 5 ou 6 clássicos na Serra da Estrela e o Sporting ganhou sempre.
E, sabes o que tens que fazer quando formos ao Dragão, não sabes?
Sim, e portanto fui para a Serra.
Eu não aconselhava a ir para a Serra quando fomos ao Dragão, sim. Mas isto é uma superstição claro. Minha, mas pronto.
Claro, mas aí juntei as duas superstições e portanto não fui ver o jogo e fui ver o jogo na Serra, comentei para a Rádio Observador a partir de lá, e umas condições que depois posso partilhar a foto, não é? Vi no computador o jogo, foi diferente, um bocadinho mais de delay para comentar a rádio, um bocadinho mais difícil, sofri um bocadinho mais na pele por causa disso. Mas no final valeu a pena e, portanto, cada um tem a sua panca. Eu tive esta panca neste jogo, tinha dito ao Varela que não queria ir, até porque se eu tivesse ido até tinha levado o carro, mas tinha aqui uma fezada que não devia ir, como eu vi outras pessoas também a terem essa superstição. Por exemplo, o José Guiar do Algarve, que agora não vê os jogos e desliga a net e só sabe o resultado depois, é algo também inacreditável. Mas pronto, lá está. Se todos ajudamos um bocadinho com estas superstições, se calhar, quiçá, o final será bastante feliz.
Olha, a Mariana de um momento para o outro perdeu. E ficamos sem a Mariana. E já em relação às superstições, é engraçado, porque ainda ontem estava a pensar nessa questão das superstições, porque eu acho, nunca vi muitos jogos lá em cima, mas os poucos que vi foram todos, nunca tinha sido nenhuma vitória. Tinha visto os 2-5 contra o City e o Ajax. E tinha visto o Arsenal 0-0 contigo também, lembras-te há uns anos, para a Liga Europa, logo no início, fomos lá para cima também. E estava assim um bocado a pensar nisso, mas pronto, felizmente contou. Mariana, estás com o microfone a funcionar já? Tudo?
Já estou com tudo a funcionar, não sei durante quanto tempo.
O que é que se passou? Não, foi rápido, não, caíste e voltaste logo.
Mas vamos tentar. Bem,
deixa-me só responder aqui, Mariana, aqui a dizer, eu devia ver todos os jogos na Serra, não funciona contra clubes pequenos.
Não, seja, só grandes. Já
vi lá, exatamente, só clássicos, já vi lá empates e, portanto, só mesmo os duelos grandes é que funcionam. Fica aqui só a correção para não me mandarem para a Serra, para viver para a Serra o ano todo, porque não dá, não dá.
Já que, para quem não sabe, a superstição do Pedro Varela é que o Sporting pode vir a ser campeão no Estádio do Dragão, daí Varela
não é superstição, é o meu desejo, é o meu desejo, certamente o João e todos aqueles que são sportingistas, especialmente quem mora aqui no Norte, onde, e quem, eu digo que não é só quem mora aqui no Norte, porque morar aqui no Norte, se morares aqui no Norte e tiveres 10 anos, não sofreste nada. Se tiveres 20, podes ter sofrido um bocado, é evidente que não foste campeão, nem por sombras às vezes que já foram os outros. Mas passaste a década de 90, pelo menos a de 90, a de 80 90. Já nem peça, mas a de 90 aqui no Porto, sabe bem o que é que nós dizemos quando nos referimos a isso. Claro que é uma pequena brincadeira, e aconteceu, eu comecei com esta brincadeira quando foi a seguir à derrota contra Guimarães, que foi uma derrota que também nos custou muito. Aliás, acho que essas duas derrotas este ano custou-nos a nós de diferentes formas. A do Benfica, não é? Obviamente custou-nos muito porque sentíamos que poderíamos ter feito outra coisa, e mesmo no de Guimarães a mesma coisa. E se calhar o campeonato até já estava resolvido. A verdade é que se calhar se temos vencido em Guimarães começaria se calhar quase expectável, e se temos pelo menos empatado na Luz, que esse teve ao nosso alcance, já nem digo.
Eram dois pontos.
Eram pelo menos mais dois.
Não, menos dois para eles, não. E mais um para nós.
E mais um, não. E se tivesse ganho no Guimarães, eram mais três.
Não, eu só estava a contar
três, o da Luz era dois diretos. A Mariana está aqui com dificuldade. Mas o de Guimarães, que soou também ali, enfim, mas é o que é, o campeonato é mesmo assim. As coisas, por isso é que também voltamos ao início. Funcionam porque é mesmo assim. Se não fosse desta forma, não era uma paixão tão grande. A Mariana está aqui com umas dificuldades a voltar e acho que conseguiu.
Já consegui. Acho que já consegui, acho que já está.
A terceira. Tá,
espero,
agora,
que deves, espero que de vez. Mas estava eu a dizer que queria, obviamente, avançar para darmos o nosso obrigado a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. É lá que o Pedro e o Pedro e o João fazem os desabafos de pré-jogo e de pós-jogo. Portanto, é lá que os nossos anseios e as nossas felicidades e tristezas são documentadas, e se quiserem apoiar este projeto, patreon.com/Sporting160. E vamos então ao jogo que nos tornou líderes isolados. Pedro, tu vieste do Porto.
Quer dizer, nós já éramos líderes isolados.
Isolados.
Ainda mais isolados. Agora, ainda mais.
Mais descansados, digamos assim. Mais descansados.
Um bocadinho mais.
Mas para conseguirmos aqui perceber, Pedro, tu já viste muitos, muitos derbys, uns ao vivo, outros sem ser ao vivo, e a realidade é que este derby teve toda uma componente diferente, ou pelo menos eu senti a diferença neste derby, o anseio, a possibilidade de podermos ser aqui felizes. Ainda antes de falar do jogo propriamente dito, deixa-me eu perguntar-te como é que viveste a viagem até Lisboa, se estavas ansioso, confiante, se foste para o lado emocional da questão, como é que tu estavas? Eu estive contigo, né? Se bem que eu não conseguia estar quieta, portanto, foram para aí. Tipo,
mas... Olha, antes de mais, deixa eu dar aqui um abraço ao Bruno Zambusco, que teve a amabilidade de ir lá ter connosco às relotes e conheceu-o pessoalmente, porque já tínhamos tentado duas ou três vezes, ainda não tinha sido possível, e conhecia ele e ao filho. E é sempre bom pôr caras nas pessoas que vemos virtualmente, com quem falamos muitas vezes. Eu na verdade, e até acabamos por discutir um bocadinho isso na antevisão que fizemos para o Patreon, e o João tinha dito esse lado que era, se ganhássemos na Luz ou se qualificássemos, ou empatássemos, como acabou por acontecer, nos qualificássemos para a final da Taça de Portugal, poderíamos ir um bocadinho mais motivados, obviamente, e eu vou-te dizer, eu até à hora do jogo não estava, e até começar o jogo, não estava nada preocupado no sentido, eu achava que o Sporting tinha mais capacidade para vencer e achava que era um pouco diferente daqueles anos em que nós falamos. Obviamente o do Brian Ruiz custa um pouco, como custa também o do Giovanni quando marcou o golo em Alvalade, na inauguração do Alvalade, como também quando perdemos com o golo no Ricardo na Luz, ou o Sabri, como já falamos aqui, e na verdade eu sempre pensei que o Sporting tivesse capacidade para vencer este jogo, e como marcamos tão cedo, ainda fiquei mais com essa sensação de que a coisa poderia se efetivar de outra forma, e estava até aparentemente calmo, mas depois de ver o Benfica e a forma como o Sporting e o Benfica se começaram a jogar, fiquei com aquela ideia de que aquilo podia cair para qualquer um dos lados, e a verdade é que isso podia ter mesmo acontecido, e na segunda parte isso foi claro, embora eu acho que na segunda parte nós um bocadinho mais, com mais de oportunidade e mais por cima do Benfica, e o Benfica talvez as oportunidades que tenha tido até terão sido mais por nossas perdas de bolas e quase mais oferecidas por nós que outra coisa, mas a verdade é que tu chegas ali aos 60, 65 minutos e tu pensas que aquilo pode cair para os dois lados, e quando começas a pensar nisso, começas a pensar em 15 a 6 e começas a pensar isto ainda dá tudo torto e depois vamos a Barcelos. Esse é o lado, portanto, até começar o jogo eu estava perfeitamente confiante que poderíamos ganhar e vencer e vínhamos motivados e íamos dominar. Nunca aconteceu, o Sporting nunca dominou verdadeiramente o jogo, nem o Benfica, houve espaços, domínios de cada uma das equipas e portanto estava um jogo verdadeiramente partido, um jogo de derby, um jogo de tripla que poderia cair para qualquer lado. Houve muitas vezes que eu pensei, bem, se o Benfica marca o segundo, nós nunca mais lá vamos e isto depois vai ser um problema e depois vamos a Barcelos e Barcelos já nos deu tantos dissabores, depois ainda temos jogo em atraso, pá, e tu começas a pensar em tudo, porque o futebol é mesmo isso, o Benfica perdeu um título com 8 pontos de avanço, toda a gente se recorda isso, o Benfica perdeu um título aos 92 minutos com um golo de um gajo que nunca mais na vida fez nada e tem um museu no Estádio da Luz, tem uma parte no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão tem lá um museu, tem lá uma aula, ou lá o que é. E portanto, tu começas a pensar em tudo. Felizmente o Catamo saca aquele provável, aquele improvável golo, porque eu diria que dos 447 que estão aqui online, neste momento 98% devem ter dito na segunda parte ir ao Catamo e mete outro gajo qualquer a certa altura do jogo, porque a certa altura nós todos pensamos um bocadinho nisso, por exemplo, perdi ali muitas bolas, o Castro explicou isso muito bem no Patreon, e depois marca o golo e tu sais, obviamente sais de Alvalade com outra folga, podes perder um jogo, continuas líder. Agora também ficas a pensar noutra coisa, é que isto está tão perto que tens medo de não conseguir, e ainda sabe pior, quando tu estás tão perto e não consegues, ainda é uma sensação mais agridoce. Ora bem, eu só comecei a pensar verdadeiramente no jogo de sexta-feira, do qual já tenho bilhete desde a semana passada, desde sexta-feira passada, quando o Solar pôs à venda, e depois de dormir ali duas horinhas no regresso ao Porto, porque eu durmo sempre, é um clássico também dormir nos jogos de regresso, a não ser que o Castro vá sozinho, como já aconteceu isso uma vez aí, não dá para dormir, é chato, e mesmo assim não sei se já não terei dormido, e mesmo assim já terei dormido certamente, mas a verdade é que tu começas a pensar, eu estou muito mais, já estou mais nervoso para o jogo de sexta-feira e com mais a pensar nesse jogo de sexta-feira do que propriamente já no derby. O derby já passou, o Sporting ganhou, temos 4 pontos de vantagem, mas eu penso sempre nestas coisas de uma forma muito racional. Nós vamos fazer 4 jogos, dos quais 3 são fora de Alvalade, e um é contra o Vitória, que ontem foi ganhar ao Dragão, que se calhar muita gente não imaginaria, e agora até equaciona-se, se o Vitória foi ganhar para o campeonato, se calhar até pode ir lá ganhar para a taça. E portanto, de um momento para o outro, e eu por mim até preferia, que eu gostava de jogar contra o Vitória na final da taça, por ser um clube que eu tenho um carinho enorme. Portanto, só não tive carinho quando perdemos lá este ano para o campeonato, mas a verdade é que tu tens esses 4 jogos, 3 são fora de Alvalade. Gostaria muito de fazer uma festa no Dragão, mas para isso tem que ganhar em Gil Vicente, em Barcelos, temos que ganhar ao Famalicão. Agora, se tu me disseres assim, Pedro, ganhaste em Barcelos e ganhaste em Famalicão, epá, aí já diria que seria quase impossível perder o título e seria uma estupidez, e não é comparável aos 8 pontos que o Benfica se calhar teve. Acho que o nosso domínio, então aí teríamos um domínio que estava visto, que estava à vista de todos, e estaríamos com 7 pontos de avanço, isso assumindo que o Benfica também ganharia o jogo que tem. Portanto,
dois jogos que tem.
Não, eu estou a dizer o próximo jogo, não é? Nós temos 2 e o Benfica só tem 1. Eu estou a dizer 2, acabamos com 7 e Benfica, só se o Benfica fizesse aí alguma coisa. Agora, recebe o Moreirense, que, como o João ainda ontem disse muito bem no pós-jogo que fizemos para o Sporting 160, o Moreirense está a fazer um excelente campeonato, está a jogar muito bem, e portanto, estas coisas. E portanto, temos que ter aqui algum cuidado, e portanto, como eu disse no final do jogo, na Luz, e para passar aqui ao João, nós não ganhamos nada, ganhamos 3 pontos, ganhamos a possibilidade de sonhar um bocadinho mais e de acreditar que é possível ser campeões. Agora, é inegável que nenhum de nós, isso não tem nada a ver com soberba, nem tem nada a ver com festa, porque eu vi muitos alguns benfiquistas dizerem que nós estamos eu não vi nada disso, não vi ninguém no estádio achar que ia ser campeão. O que nós vemos é, e que acho que é claro e que faz todo o sentido, é todos nós acreditamos que é possível ser campeões, e obviamente os dados estatísticos até dizem, ainda há pouco o nosso amigo, o grande amigo Zé, que já fez parte aqui do Sporting 160, mandava-nos o texto que está no 00, e a probabilidade são 92% do Sporting ser campeão. É o que é. E nós sabemos que as estatísticas, as probabilidades, essas coisas são para ser, muitas vezes são, não funciona. Acho que foi, e para terminar, acho que vi Alvalade como já não vi há algum tempo, e eu tinha dito que nós íamos, provavelmente alguém tinha perguntado no Twitter, eu achava que íamos chegar aos 48, 49 mil, porque iríamos esgotar finalmente, e não esgotou, esgotou obviamente por ser o Benfica, não é, obviamente por ser o Benfica no sentido, por ser o Benfica que está em segundo lugar e podemos ganhar vantagem sobre eles, se fosse o Porto em segundo lugar e ganhar vantagem sobre eles, se fosse o Alverca em segundo lugar e ganhar, o estádio estaria certamente esgotado. Claro que o Benfica adicionas ali o contexto de ser o velho rival da segunda circular e o velho rival e o grande derby em Portugal, e portanto o estádio estava como já não víamos há muito tempo, e há os festejos, a sensação de festejo pareceu-me como há muito tempo já não via, e eu tenho ido a alguns jogos ao Alvalade, já lá tinha visto ainda recentemente o 5-1, por exemplo, Costurilo, um grande jogo com muita emoção, mas este jogo notava-se perfeitamente que estava tudo à espera de mostrar que afinal nós estamos em primeiro lugar porque merecemos estar em primeiro lugar. Nós não estamos em primeiro lugar por causa dos árbitros, por causa de seja do lado que for, nós estamos em primeiro lugar porque somos a melhor equipa do campeonato, temos 14 jogos em Alvalade, 14 vitórias. Também dizer isto, porque há bocado disse no Defender Sporting, porque estava a ouvir e porque fui pesquisar, não tinha essa noção. Em 79-80 fomos campeões e o Sporting ganhou os jogos todos em Alvalade, 15 jogos, 15 vitórias, o campeonato eram 30 jornadas só, portanto, como dizia o André no Defender Sporting, o equivalente que o Ruben Amorim tem que fazer é ganhar os 17 jogos em Alvalade, e igual a esse feito, seria mais um feito de Ruben Amorim, mas apesar de ainda não ter conquistado esse feito, este feito de 14 jogos, 14 vitórias é algo transcendente, e como o Castro termina, e eu termino sempre, e eu digo sempre muitas vezes isto, como o Castro diz, como falamos, porque nós falamos muito disto no Patreon de Sporting 107 e depois também fomentamos ou seja, depois também temos as nossas ideias em torno disso, e há uma coisa que ele disse que faz todo o sentido. Nós construímos uma fortaleza em Alvalade este ano, que é um facto, 14 jogos, 14 vitórias, não perdemos um único ponto, mas dessas 14 vitórias também estão vitórias aos dois grandes, principalmente aos dois grandes, também está ao Braga, mas está ao Porto e está ao Benfica, e os campeonatos costumam-se dizer que se ganham, não se ganham nos jogos grandes, não, ganham-se também, porque quando se ganham aos grandes é por sinal que também estamos bem, estamos por cima, porque não se ganham aos outros dois grandes
Benfica e Porto, nomeadamente, se não estiveres bem, a não ser que seja um jogo que esteja a feijões e pode calhar para todo lado. E, portanto, a fortaleza que Ruben Amorim construiu este ano em Alvalade permitiu-nos também perder dois jogos fora, como foi Guimarães e Braga, e manter o primeiro lugar. E se ganhares agora em Famalicão, que é o jogo que te falta, construirias uma liderança de 7 pontos. E isso acho que tem sentido, e o bloqueio ao Alvalade estava absolutamente incrível. E depois, mais à frente, podemos falar das imagens e dos vídeos. Ainda há pouco tive a falar um bocadinho com o Gonçalo, que está no Sporting, e a dizer-lhe que foi uma ideia extraordinária e que aquelas imagens têm corrido até o mundo. Basta ver algumas contas do Twitter que já partilharam aqueles vídeos fantásticos. Há bocado vi um do Eurofoot.com, absolutamente incrível, filmado de cima o golo. E o som e o ambiente, já tive a oportunidade de ver os golos relatados na Gol TV, o comentador, e é uma loucura, e a forma como diz, e tu depois vês os comentários de pessoas que estão de fora e a falarem de uma forma do Sporting, como se calhar não vês aqui em comentadores isentos.
Ora, aí está. E João, depois do Pedro ter dito tudo, né?
Agora
o João diz a parte mais importante, que é a tática
o que a Amorim disse antes do jogo. Obviamente, nós no jogo da taça, na terça-feira, entrámos aqui com o descanso, entre aspas, de podermos empatar. A Amorim disse no final desse encontro que houve muita coisa que não correu bem, que nós passámos, sim, mas mais por aquilo que fizemos na primeira mão do que aquilo que fizemos na segunda. A minha primeira pergunta para ti, e tu já sabes que eu faço todas de uma vez, mas eu também já sei que tu és como Rubén Amorim, não te vais lembrar de uma delas, portanto está tudo certo. A minha primeira pergunta para ti é se notaste que de facto a equipa aprendeu com os erros que cometeu na terça-feira. A segunda pergunta vem muito ao encontro daquilo que falaram vocês no pós-jogo, e que o Pedro também já disse aqui. Gênio acabou aqui por ser o gênio, com a redundância, do encontro, mas na realidade chegou ali uma altura em que toda a gente se perguntava o porquê de Nuno Santos não entrar. Para além de Jenny, quem é que para ti foi assim o patrão do jogo e o porquê? Eu sei que no pós-jogo tu já deste alguma dessa informação, mas obviamente para quem ainda não é patrono, é importante também saber. Terminar aqui com a questão, e nós não gostamos de falar de arbitragens, já falámos disso várias vezes, mas a questão dos amarelos e de como a Amorim jogou com a questão de Ullmann, que acabou aqui por pôr o Koba, porque o Ullmann corria aqui o sério risco de ser expulso do encontro. Também pedir-te aqui um comentário levezinho, porque obviamente vale o que vale, aquilo que Di Maria fez a Pedro Gonçalves ainda na
primeira parte. Olha, começar a dizer que nós tínhamos adiantado que mal terminou o jogo da Luz, e no pós-jogo eu disse logo que o jogo ia ser totalmente diferente, e até avancei praticamente o 11 do Sporting no final do jogo do Benfica. Disse logo que iam haver cinco alterações, possivelmente com a entrada do Pote. Era a única dúvida que eu tinha, já sabia, ou previsto que o Just ia ser titular, que o Morita ia ser titular, que o Gene ia ser titular, que o Mateus Reis ia ser titular, faltava só a mesma questão entre Pote e Paulinho. Também na antevisão do jogo, eu disse ao Pedro, e o Pedro pode confirmar isso, e quem for patrono do nosso Patreon, pode confirmar que nós tínhamos adiantado que para jogar o Nuno Santos a titular... obviamente o Paulinho seria titular, mas se jogasse, se fosse o Mateus Reis e o Paulinho, ia ficar ali um buraco do lado esquerdo, sobretudo na frente de ataque, porque o Paulinho vem muitas vezes para o meio, o Mateus Reis não dá tanta profundidade, e portanto achava estranho que o Pote não fosse o titular. E a verdade é que essas alterações fizeram diferença, e a melhor coisa que eu posso dizer em nossa defesa sobre a ideia que tínhamos para o jogo é que o jogo ia ser diferente, é que o jogo começou de maneira diferente, começou com o Sporting a marcar, logo com o Pote, que foi essa, entre aspas, arma secreta com a recuperação para o jogo, a fazer aquela recuperação de bola e depois a fazer aquela jogada brilhante onde tira o Bá e tira o Florentino do caminho, e depois a cruzar e com o Gênio a aparecer no segundo posto. Deixa-me dizer que os golos todos foram lances de Malta a aparecer quase ao segundo posto, o último é ali um bocadinho mais à entrada da área, mas também descaído para a zona do segundo posto, mas a verdade é que todos foram assim, e obviamente o Sporting aprendeu com os erros. Eu acho que defendemos melhor o Di Maria, Tivemos na mesma dificuldades a lidar com a pressão forte do Benfica. Eu acho que é assim, conseguimos sair melhor e ligar melhor o jogo. Não fomos tão abafados porque tivemos o Pote, porque tivemos o Just, que sai, que constrói de uma maneira mais simples do que o Odioman. Tivemos também ali o Morita, mas sobretudo Pote e Just deram-nos aqui outras coisas que na Luz não tivemos. E portanto, com isso conseguimos que o Benfica não nos abafasse com a pressão alta que fez, e fez bem. Foi com o mesmo 11. Eu também disse logo que, e o Pedro comprova isso, que era o mesmo 11. O Roger Schmidt ia jogar com o mesmo 11, é previsível, quando joga bem aposta sempre nos mesmos. E a questão física, eu apontei que a questão física podia ser preponderante, e depois já lá vou, porque eu acho que foi fundamental a questão física, sobretudo nos últimos 20, 25 minutos. E claro, o Sporting teve ali aquelas dificuldades. Em controlar o jogo, mas o Varela tem razão, o jogo foi muito dividido, foi muito repartido, às vezes até foi partido demais para o que os treinadores gostam. Houve oportunidades de ambas as partes. O Benfica ganhou ali muitos cantos inicialmente, depois o Sporting começou a reagir um bocadinho melhor, porque o Sporting muito rapidamente recuou um bocadinho as linhas após o golo inicial. O Benfica reagiu também bem ao golo, há que dizer, meio campo fortíssimo com o Florentino, com o João Neves, mais uma vez, e quando o Benfica teve forças, as coisas tiveram aqui um bocadinho mais complicadas para nós. O que é que nos fez falta? E para não estar a repetir o que dizia no Patreon, Mariano, o que é que nos fazia falta? Ali no meio campo, Morita teve uns furos abaixo, ou seja, sempre um bocadinho receoso com a bola, não nos estava a dar aquela construção e aquela segurança com a bola que nós necessitávamos para poder respirar e para poder empurrar um bocadinho o Benfica para trás, ou seja, passar a linha de pressão e neste caso, empurrar o Benfica para trás. É verdade é que nós sofremos o golo na pior altura, não é? Aquele livre marcado, e que obviamente depois no segundo posto o Matheus Reis fica muito sobre o Otamendi e é o Bá que aproveita para empurrar a bola lá para dentro, e aí o golo obviamente abala sempre uma equipa, e o Benfica começa bem a segunda parte até conquistar logo dois cantos, mas depois o Sporting reage, e acho que essa conquista do Benfica logo dois cantos, eu acho que fez com que o Amorim decidisse logo meter o Daniel Bragança, e a verdade é que o Daniel Bragança foi fundamental, deu maior tranquilidade à equipa na saída de bola, condução com bola, ligou mais o jogo por dentro do que estávamos a ligar com o Morita, começámos a controlar um bocadinho mais o jogo, apesar do Benfica ter aproveitado alguns maus passos, por exemplo do Inácio, que teve um jogo para esquecer, e depois o Sporting teve que corrigir com a entrada do Diomande, mas aí o Coates e o Just aguentaram bem a defesa, e o Just faz, o Coates fez mais uma grande exibição, por exemplo, e depois o Sporting começou a empurrar um bocadinho mais para o Benfica. Mas, aliado a este facto do Sporting melhorar um bocadinho, obviamente com a entrada do... estancar um bocadinho com o Diomando, porque o Inácio realmente estava a complicar, mas sobretudo com o Bragança, e depois com a entrada também do Edwards, que entra outra vez bem, que consegue pegar na bola, ganhar faltas, rodar. A verdade é que o Sporting conseguiu empurrar um bocadinho o Benfica para trás, mas o Benfica também teve aqui... Ou seja, eu acho que o Amorim mexeu melhor com o Roger Schmidt. O Roger Schmidt não mexeu, o Sporting aproveitou o cansaço físico, e lá está, eu tinha dito que o Pedro Varela, nesta vez, fez-me uma pergunta, era uma tricky question, que era por onde é que o Sporting podia causar perigo ao Benfica? E eu disse que era pela direita. E a verdade é que foi pela direita, foi sempre pelo lado direito, sobretudo com o Gene. Isto porque o Benfica deixa o Gene muitas vezes sozinho num para um com o Alcens, porque ou o Neres jogando ali, ou o Di Maria, a verdade é que não ajudam a defender, e o jogador escandinavo teve muitas dificuldades. O Gene, apesar de decidir mal alguns lances, e por isso é que o Pedro estava a dizer que muita gente já estava a pensar, tira o Gene, porque está a decidir mal, há lá um contra-ataque que o Gene falha um passo que isolava, acho que era o Gyökeres, mas a verdade é que o Gene é um ala muito difícil de marcar, porque tanto vem para dentro, isola o seu escardino, como ganha facilmente a linha, tem muita velocidade de aceleração nos primeiros metros, depois às vezes não decide tão bem, mas a verdade é que também vem crescendo, e já tem 5 golos no campeonato e 3 assistências, portanto tem aqui uns números muito, muito interessantes e nem sempre a titular, e o Sporting foi começando aquela avalanche de empurrar um Benfica para trás que Roger Schmidt decidiu não modificar, e portanto com isso o Sporting ganhou claramente ali a zona do meio campo. Obviamente o Florentino e o Neves já não têm o mesmo ritmo que tinham no primeiro jogo, porque jogaram estes minutos todos. O Di Maria já não descia, o Neres pouco descia, e portanto o Sporting foi aproveitando as alas também para pressionar e carregar o Benfica, e também por dentro com o Daniel Bragança, e portanto notou-se que o Sporting estava por cima. É verdade que o Daniel Bragança falha aquele golo, felizmente depois também no canto o Gene aproveitar de pé direito a fazer um grande golo. O Sporting acaba por ser aqui um justo vencedor, porque eu acho que quis mais a partir do banco o Ruben Amorim. O Roger Schmidt depois faz as posições muito tarde, depois quando meteu também o Artur Cabral, ou seja, perdeu ali uma referência na pressão, que era o Tankstead, que pressionava também bem. O Artur Cabral não é um jogador que pressiona tanto, eu até pensei que ele fosse meter o Marcos Leonardo, faria mais sentido a meu ver, mas ele opta pelo Artur Cabral, não muda a estrutura, e o Sporting aproveita muito bem isso, e acaba por encostar o jogo um bocadinho o Benfica ali, com cantos, sequências, obviamente ainda temos o remate já do Guiocas à barra outra vez, não está com sorte agora nos últimos derbys, que são duas ao poste, aos ferros, diria melhor, mas a verdade é que acho que o Sporting quis mais, acho que o Ruben Amorim geriu melhor o jogo nesse sentido, em termos de quer a questão física, quer a questão depois também de aproveitar os elementos que tem para empurrar um bocadinho o Benfica mais para trás, mas o jogo foi partido. Eu acho que quem fizesse o 2-1 ganhava, acho que era difícil o adversário depois de dar a volta, apesar do Benfica pressionar nos momentos finais e haver lá uma bola muito confusa, que o Diomande safa ali a bola na pequena área e depois o Coates tira, mas acho que isso também revela que o Sporting acabou por defender bem a vantagem e também aquela... Ou seja, é uma equipa mais madura emocionalmente, porque não senti que o Benfica estivesse ali muito, muito à vontade depois do gol do Sporting. Em relação ao que tu disseste, eu acho que é um elemento fundamental, acho que é o Coates. Somatórios dos dois jogos, da Luz e Alvalade, para mim foi o melhor jogador do Sporting, o jogador mais decisivo, o jogador que segurou o barco nos dois jogos, sobretudo no jogo da Luz, em períodos muito mais complicados do que tivemos ontem, no fim de semana contra o Benfica, mas estava lá uma bola quase em cima da linha quando o Neres passou para o Israel. É verdade que também tivemos um Israel que faz grandes defesas, ou seja, é um grande guarda-redes dentro dos postos, tem grandes reflexos nas saídas, tem que melhorar, mas dentro dos postos tem tido uns reflexos muito grandes. E obviamente temos também a questão, e tu queres que eu fale disso, e falo porque nós ganhamos, se perdesse não falava, há claramente a expulsão de Di Maria, que podia ser um jogador decisivo, faz a assistência para o gol, que é ele que marca o livre, tem aquele remate em arco que o Israel faz uma grande defesa, é verdade, é que se ele tem marcado, e o Benfica ter vencido 2-1, estaríamos aqui a comentar, ou era comentado por toda a gente, que aquele lance, não sei, gostava de ouvir a gravação, se o VAR realmente chamou o árbitro a atenção ou não, porque é uma expulsão, obviamente, o jogador fecha a mão, dá um soco ao Pedro Gonçalves, é uma expulsão que penaliza o jogo. Acho que há outro lance que muita gente está a falar do Willman ser expulso, mas o primeiro amarelo do Willman é indevido, porque é empurrado para o Otamendi, e o Willman não sendo um jogador agressivo, é verdade, é que tem muitos amarelos, tanto que fica de fora deste jogo do Barcelos, e há jogadores que fazem faltas mais constantes, fazem mais faltas e são mais protegidos. Mas o Willman tem levado muitos amarelos. Neste caso, o primeiro amarelo, para mim, é claramente errado, porque é o Otamendi que provoca e empurra. E depois o Willman leva naquela decisão quase salomónica de dar dois amarelos, que às vezes é uma decisão estúpida dos árbitros. A verdade é que o Willman leva esse amarelo fora de Barcelos, mas eu até prefiro que ele fique fora de Barcelos e esteja em Famalicão do que ao contrário. Verdade seja dita, acho que o jogo de Famalicão pode ser mais importante a presença do Willman do que propriamente o jogo de Barcelos, por questões de só meramente táticas. Agora, não sei se tinhas aqui outra pergunta, deixa-me pensar, sou o Jenny.
Foi, né? Quem é que foi para ti, para além do... Ah, mas isso já respondeste.
Já respondi ao Coates, sim. Pode. Agora, só em relação ainda ao Jenny, obviamente que o Jenny cresceu bastante com o Ruben Amorim, e aqui devemos dar todo o mérito ao Ruben Amorim. O Jenny teve passagens pelo Marítimo e pelo Vitória, que não foram muito produtivas, mas a verdade é que do Sporting, o Amorim agarrou na pré-época, viu que ele daria um grande ala, isto que também nós tivemos aqui, fomos ao mercado, contratámos o Fresneda, que eu acho que não foi o alvo totalmente certo, porque nos dava aqui questões ofensivas que nós precisávamos para um ala, como o Porro dava. O Fresneda é melhor com os Gaio, mas ofensivamente ainda tem muito a crescer, e defensivamente, e também teve a lesão, e portanto era preciso realmente um jogador desequilibrador e mais ofensivo, e isso o Jenny foi trazendo, obviamente com toda a sabedoria do Ruben Amorim, principalmente na parte defensiva em que tem que trabalhar mais, sobretudo na defender o segundo poste e na decisão, mas é verdade é que é um jogador que tem golo, um jogador que tem remate, e a verdade é que é espontâneo, tem explosão e causa muitas dificuldades ao adversário. Neste jogo foi um porto seguro para o Sporting poder sair, muitas vezes através do ataque à profundidade pelo Guiocas, ou muitas vezes a explorar o Jenny que recebia sozinho, fruto daquilo que eu disse do sistema do Benfica, mas a verdade é que tem sido um jogador importante e obviamente é um jogo que marca a carreira dele. Não são muitos jogadores que têm dois golos contra o Benfica num derby. Eu estive a ver uma listagem, não são muitos, há o Edson, há o Yazal, Manuel Fernandes, há vários jogadores, mas não são muitos, que têm dois golos no derby, e depois quem está a começar uma carreira como o Jenny, e para Moçambique, como nós vimos nas imagens vindas de Moçambique, é fantástico realmente marcar dois golos, e sabendo da importância que o golo poderá ter no desfecho do campeonato, teve importância no desfecho do derby. Em relação ao campeonato, deixa-me só dizer, a vantagem do Sporting sobre o Benfica em golos pode ser importante. Espero que não seja tão importante como estou a dizer, mas o Amorim também tocou nesse aspecto. Eu tinha falado isso na rádio. É verdade que o Sporting igual ao score contra o Benfica, e a verdade é que agora contava a diferença de golos, e o Sporting nesta altura tem mais 11 golos que o Benfica, assim, o saldo de golos acho que é 11 golos. Obviamente que ainda faltam alguns jogos, isso pode ser encurtado, até ultrapassado, mas acho difícil, acho que era preciso aqui o Benfica golear um jogo para ir com 8-0 para ser possível. Agora, em relação ao campeonato e à fortaleza que o Pedro disse, é importante nós vencermos os jogos todos, mas vencer os dois grandes, e deixa-me dizer, o Sporting só perde com o Benfica este ano num jogo em que acaba com a inferioridade numérica. Com 11, o Sporting não perdeu nenhum jogo com o Benfica. Vence dois jogos e empata um. Perde o único jogo que o Sporting perdeu até agora, clássico, ou derby dos grandes, foi quando jogou com 10, porque também venceu o Porto em Alvalade. Se contarmos com o Braga para estas contas, também vencemos o Braga em Alvalade, empatamos sim em Braga e perdemos na Taça da Liga. Mas a verdade é que é um Sporting mais maduro nestes derbys, nestas decisões, que era isso que nós pedíamos também já há algum tempo. O ano passado não foi nada possível, acho que foi um descalabro, mas a verdade é que este ano a equipa é mais madura nesse sentido, ou seja, mesmo em alturas que o adversário está por cima, a equipa tem-se aguentado, tem lutado, tem sido madura ao ponto de conseguir manter o resultado, obviamente. Palavra para o público também, que eu acho que é importante, ouviu-se perfeitamente na rádio, acho que a entrada das equipas, o fogo de artifício e tudo está bastante bom. Aliás, eu publiquei um vídeo na internet de um estrangeiro que faz aqueles vlogs com a visita ao estádio, que é espetacular o vídeo. O Sporting fez aquelas filmagens, aquelas fotografias a partir de cima também ficaram ótimas, mas tem que salientar também aqui o público a torcer até o último minuto, sentia-se isso na rádio. Ou seja, parecia que, além da questão de entrar o Daniel Bragança, depois também o Edwards, o Diomando, tudo, mas parecia que o público estava a empurrar a equipa para a frente, para o golo, até o último minuto. Ninguém saiu, toda a gente acreditou, e sentia-se isso na rádio. Ou seja, aqueles últimos minutos, se bem, a meio da segunda parte, se houve ali algum tempo em que os adeptos ficaram, se calhar com uma Varela, a pensar, tira o Gênio, mete o Gênio, se calhar vamos empatar, depois vamos a Barcelos. A verdade é que o público, depois, com aquele avolumar do futebol ofensivo do Sporting e a controlar um bocadinho mais o jogo, ou seja, um bocadinho mais parecido com o que o Sporting normalmente joga, acho que fez o público também acreditar e puxar por aqui, para os cantos, os livros, e aquilo começou-se a puxar para cima, e notei isso. Ou seja, notava-se na rádio, no feedback que tinha, que parecia que havia ali uma aura diferente naqueles últimos minutos, e acho que a onda verde empurrou a equipa para o pé do Gene, e o Gene depois fez o resto, e portanto acho que isso é importante, e acho que será importante também em Barcelos, agora em Famalicão, que essa onda verde continue, porque as coisas podem correr mal, pode haver um lance, uma grande penalidade, algo do género, e é preciso a equipa sentir-se a jogar em casa, e portanto essa onda verde acho que tem que continuar.
Jogamos sempre em casa, nunca nos esqueçamos disso mesmo. E temos aqui algumas perguntas no chat para responder, portanto, Pedro Varela, por favor, vamos começar pela pergunta do SCP Rub, que pergunta...
Por acaso, tenho-me falado disto no jogo, no estádio, eu acho que não deve, eu se fosse ao Sporting não descia, mas sinceramente, não,
eu
sei.
Acho que não, acho que o Sporting vai continuar aqui.
Vai ficar lá, eu também, eu diria que sim. O jogo é sexta, sábado, domingo, para segunda, talvez subir, não sei. Por acaso fiquei na dúvida, porque há ali 3 dias ainda inteiros.
Só há duas hipóteses aqui, a meu ver, é o Sporting e de avião. Ou seja, pois, não há qualquer hipótese.
Se desviesse e depois fosse de avião na terça.
Fazer as viagens de avião.
Ao fazer todas.
Já acabaram.
Eu acharia que ficavam lá, sinceramente.
Agora eu acho que é só isso que poderá acontecer.
Eu também ficava. Eu acho que fazia mais sentido.
Sporting a ficar também, porque acho que face ao cansaço podia ser aqui importante.
Claro.
Passando à próxima pergunta do Luís Torrão. João Castro, não achas que o áudio entre o VAR e o árbitro devia ser ouvido para saber se o VAR mandou ou não o Soares Dias ao VAR? SL, este foi o erro do ano, podia ter decidido o campeonato.
Olha, acho que é importante, porque aqui é preciso perceber de quem é o erro. Okay? Claro. Porque aqui o VAR pode ter dito, atenção, Soares Dias, há um lance que é penalti, há ali uma possível agressão para as vezes imagens. E Soares Dias pode ter dito, não, eu vi mais ou menos o lance e acho que vou falar com o jogador e pedir para ter calma nestas disputas, porque pode ter sido. Portanto, ou o VAR não chamou, e portanto aí a culpa é do VAR e o Artur Soares Dias fica completamente isento, porque é difícil ver, porque a bola não está ali, atenção.
Pois não.
A bola não está ali, claro. Portanto, o Soares Dias pode não ter visto mesmo, ou tem a sorte de olhar de esguelha e ter visto qualquer coisa.
Eu acho que era difícil ele ver, sinceramente. Ver.
Portanto, aí retira-se a culpa ao Soares Dias. Se o VAR não, não, portanto, se o VAR não atuou e não chamou o Soares Dias, a culpa é do Soares Dias, do VAR. Se o VAR chamou e o Soares Dias tentou ter uma ali uma atitude mais profilática de falar com o jogador e tentar não expulsar ninguém no derby, a culpa é dele. Porque aqui é preciso ter coragem para expulsar o jogador, porque obviamente é uma agressão. Está a correr a Europa, há jornais estrangeiros a falar sobre o lance, porque o Di Maria também é um jogador, obviamente, com muito nome lá fora, e toda a gente viu que aquilo é expulsão. Portanto, não há volta a dar, aquilo é expulsão. Não pode ser expulsão quando acontece, por exemplo, aconteceu com o Pepe também, que deu um soco e foi expulso do Porto, só para dar um exemplo de um lance parecido, e do Di Maria não ser expulso. Portanto, aqui é expulsão, é conduta violenta, por parte do jogador do Benfica e, portanto, tinha que levar à expulsão. Portanto, aqui o áudio era fundamental, é fundamental o áudio para saber se o VAR não atuou ou se foi o Soares Dias que tentou puxar para ele a responsabilidade de, numa atitude mais profilática, manter tudo ali mais ou menos, porque às vezes os árbitros fazem isso, com aqueles como o duplo amarelo, do Otamendi para o Yuma, que eu acho que o Otamendi é que empurra e depois o Yuma, claro, faz tira assim para tirar o braço e leva os dois amarelos. Lá está, são atitudes destas salomónicas que às vezes são injustas e neste caso aqui era mais que certa a expulsão do Di Maria. Portanto, era um lance que podia ter decidido o campeonato, podia ter decidido o jogo. E depois não saberemos se decidiu o campeonato. Mas a verdade é que é um lance que eu acho que não deixa dúvidas a ninguém. Mesmo aos benfiquistas, é pela expulsão, ponto final. E, portanto, depois o jogador é que teria que, obviamente, arcar com as responsabilidades dentro do balear do Benfica. Assim, passou incómodo mais uma vez.
E nós não gostamos de falar de arbitragens, portanto, só uma salvaguarda. Fosse um jogador do Benfica, do Braga, do Porto, do Rio Ave, de que clube fosse expulsão, será assim? E é por causa disso mesmo que nós estamos a falar sobre o assunto. A Cristina pergunta, querem comentar as palavras do Conceição que disse estar a perder a não pelo
quando isto é o modus operandi do Porto quando a coisa não corre bem. Portanto, quando a coisa não corre bem, o modus operandi do Porto Pinta Costa são sempre duas coisas. Uma é dizer que a culpa é da malta de Lisboa, é uma coisa já histórica, de anos, que nem foi iniciada por ele. Pedroto também terá, nem sei se é o certo, terá sido Pedroto ou não, mas sempre foi esta guerra histórica contra Lisboa e os mouros e essa coisa absolutamente bacoca e ridícula. E eu moro na cidade do Porto e não tenho nada absolutamente contra Lisboa. E não é pelo Sporting jogar lá, porque não tenho absolutamente contra nenhuma cidade do país, do qual gosto muito ir às várias cidades deste país, mas acho que é uma coisa tão bacoca de Pinta Costa. Mas depois há esta questão também que eles fazem muito, que é de um momento para o outro querem tentar passar a imagem de que o Porto foi afastado e estou a perder aqui a paixão porque estamos a ser prejudicados, porque é uma coisa, é um modo dos operandos que eu e por isso eu tenho dito muitas vezes, as eleições no Porto vão ser no dia exatamente anterior ao jogo no Dragão contra o Sporting, portanto os portistas vão estar no sábado e o Sporting vai jogar no domingo no Dragão, e a verdade é que esse Eu não tenho nada, o Porto escolhe o que quiser, obviamente, mas está na altura do futebol português ter aqui um rejuvenescimento e um renascer de uma ala diferente de dirigismo em Portugal. E isto é válido para todos os clubes, para o Porto, para o Sporting, para o Benfica, para o Vitória, para seja quem for, porque é preciso acabar com esta... Se não querem que as paixões pelo futebol se percam, e continuem altas, e como está à vista, elas não se perdem ainda hoje, ainda no sábado à noite em Alvalade se viu bem que não está perdida, seja no jogo em si, seja também fora do jogo, ali à volta do que se passou, e certamente aconteceria o mesmo na Luz, ou em Alvalade, ou no Dragão, ou noutro estádio qualquer, se estivesse no primeiro lugar. Não queiram fazer figuras tristes como as que andaram a fazer e achar que agora os árbitros estão contra o Porto de Sérgio Conceição, quando fazem figuras absolutamente ridículas. Aquilo que eu vi ontem foi o Sérgio Conceição a sacudir a água do capote e a tentar colocar a culpa em todos os jogadores, ou até que o Pepe podia dizer foi bem expulso, e não sei o que mais, que é um clássico que ele também já faz e que ele gosta muito de fazer, que é sacudir a água do capote quando as coisas não lhe correm bem, ao contrário de Ruben Amorim, que já passou aqui por várias situações bem complexas, nomeadamente ainda o ano passado ficamos em quarto lugar. Portanto, sim, o Seição diz que está a perder a paixão. Para mim tinha boa solução. No sábado, quando forem eleições no Porto, ele e o Pinta Costa podem ir à vida dele, não fazem falta neste momento, sem dúvida, não fazem falta absolutamente nenhuma ao futebol nacional.
Claro. Deixa-me só dizer que eu acho que perder a paixão, bem, se fôssemos todos perder a paixão por todos os casos, os adeptos...
Então nós já tínhamos perdido há muito tempo, não é?
Repara, eu só vou dar dois exemplos. Aquilo que vem no relatório, eu acho que é do António Nobre, sobre o Estoril Porto, não é? Os incidentes finais, não veio nada no relatório, não é? Tudo o que aconteceu após o jogo não está no relatório. E portanto há aí uma falta de coragem para pôr no relatório, e aquilo que aconteceu este fim de semana em Alvalade com o Di Maria também é uma falta de coragem para expulsar o jogador, ou foi do Arte ou foi do VAR, mas é há falta de coragem, e portanto essas coisas é que nos retiram a paixão do futebol, que é nós vermos com os nossos próprios olhos, que eles também podem ver porque têm 344 câmaras, poderem ver e não estar num relatório, não estar no relatório do jogo para que não haja mais castigo quando vimos aquilo que se passou. E vermos também com imagens repetidas da agressão do Di Maria e ser impune. Isso é que tira a paixão dos adeptos pelo futebol. São lances completamente, não são aqueles lances subjetivos. Não é aquele penalti em que o jogador mete a mão pelas costas e nós não, depois é a intensidade, depois o outro também estava a agarrar. Não, são factuais. Houve depois do jogo várias atitudes para que o Arte, não teve a coragem de colocar no relatório. E agora neste jogo houve uma agressão que passou impune. Portanto, são factos daqueles que é impossível ninguém os apontar. E isto leva, eu disse isso na Rádio Observador, Portugal vai agora levar alguns árbitros ao europeu, dois, porque temos que cumprir as cotas ou algo parecido. Agora, mas ao Mundial e aos Jogos Olímpicos não levamos ninguém. Ao Mundial, que é a competição mais importante, e agora aos Jogos Olímpicos não levamos ninguém. Ou seja, nas competições mundiais, é verdade que levamos zero árbitros. Vamos levar ao Campeonato Europeu, acho que é o Soares Dias e mais outro árbitro. Vamos ver quantos jogos é que vão fazer. E não há nenhum árbitro português, ou pelo menos nos últimos tempos agora, não tem tido a presença na final da Champions ou da Liga Europa. Isso é que devia preocupar a arbitragem. Mas porquê? E atenção, estamos a falar numa altura em que o Sporting ganhou. Não estamos a falar numa altura que o Sporting perdeu. Estamos a falar numa altura que o Sporting ganhou. Porque são factos por demais evidentes. Não estamos aqui a dar lances subjetivos que eu possa achar que é penalti, que a bola foi à mão. Estamos a falar de lances claramente claros para todos e que passam em comum a dois árbitros, porque ou foi ao árbitro do VAR, ou foi ao árbitro do jogo, e depois ao árbitro no relatório. Isso é que faz os adeptos perderem a paixão.
Isso faz toda a diferença. Vamos à próxima pergunta, da Inês Carvalho, que pergunta: não era um jogo também para o Quaresma inesquecível a sua prestação contra o Porto em Alvalade? Porque é que acham que o Amorim não o tem utilizado nos últimos jogos?
Eu vou deixar para o Castro responder com mais profundidade, mas não joga porque os outros têm sido melhores. Mas agora o Castro que explique porquê e porque é que eles têm sido melhores. Na minha opinião, acho que o Santos Justo mostrou porque é que é provavelmente... O Castro ontem utilizou uma expressão absolutamente que mostra bem. Santos Justo, em condições normais, provavelmente é o melhor defesa central que a jogar em Portugal. Coates, acho que já não há muito a dizer. Ainda há bocado li um comentário aqui no chat. Pá, Coates quase que tem direito a uma estátua em Alvalade pelo profissionalismo e por aquilo que tem feito pelo Sporting. Pá, depois é uma questão de ser Gonçalo Inácio, às vezes Mateus Reis, dependendo da ligação, mas Castro, força para não estar aqui.
Em primeiro lugar, aquilo que o Pedro disse foi exatamente aquilo que eu respondi ontem. Se calhar os outros estão a jogar melhor. Nós não vemos os treinos e se calhar os outros estão a jogar melhor. Em relação ao Diomande, o Ruben Amorim confia mais no Diomande em algumas circunstâncias. O Quaresma também baixou um bocadinho aqui de forma, nós não sabemos. Atingiu um pico e agora pode estar a descer um bocadinho. Mas é verdade que o Juste, para mim, é o melhor. E, portanto, tem que jogar. É um jogador mais rápido. É um jogador que lá está, tem uma facilidade também a sair a construir um bocadinho diferente de Diomande, mas até facilita aqui os processos. É um jogador que te podes, lá está, ter o gênio depois e subir as linhas, porque depois ele é muito rápido e recupera. E ele apanhou o Neres, apanhou ali às vezes o Rafa. Portanto, acho que foi fundamental. O Diomande estava no Ramadão e, portanto, houve um abaixamento de forma, só para as pessoas pensarem bem, neste jogo o Diomande, se jogasse, só podia comer a partir das 7 horas e 38 da tarde. Claro. Portanto, era muito em cima do jogo, o que também não é aconselhável. E, portanto, são esses pormenores. O Inácio baixou de forma, quanto a mim, tem tido alguns jogos, e principalmente contra o Benfica, não lhe correram bem, mas é um jogador fundamental. Agora o Quaresma, se calhar, ainda vai ter a sua oportunidade até ao final da época, portanto, vamos aguardar. Podia ser um jogador a entrar, ele teve a aquecer, o Ruben Amorim chamou, não sei se vocês repararam, se reviram a repetição no jogo da Sport TV, o Ruben Amorim ainda chamou o Quaresma, teve ali para entrar, As boas notícias é que o Jorge fez os 90 minutos e pouca gente disse isso. O que é uma excelente notícia, já é...
E temos opções, não é? E temos opções no banco, que também é importante.
Portanto, não há problema nenhum, ainda terá aqui a oportunidade de ser chamado. A verdade é que revitalizou a sua carreira com esta segunda volta. Não foi só ele, eu acho que o Israel também tem-se falado pouco, mas a verdade é que tem feito grandes defesas e também tem sido decisivo, apesar de algum ou outro percalço. A verdade é que não é um guarda-redes perfeito, mas a verdade é que tem feito grandes defesas e defesas que contam, que dão pontos, atenção.
Então, Castro, podemos passar pontos. Só aqui e ligar à próxima. Achas que o Adam vai renovar?
Pá, eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente. Pois. Porque...
Mas deixa-me só adicionar aqui uma questão, é esta questão. Achas que pode fazer diferença se eventualmente o Sporting, quer dizer, se o Sporting eventualmente for ao mercado e encontrar alguém que seja o garante da titularidade na próxima temporada, provavelmente a Adam não fica, Israel pode ser um suplente bom ou um guarda-redes. Mas se não arranjar, Adam pode continuar?
Atenção, aqui nós falamos sempre aqui por causa da renovação automática do número de jogos, mas certo. A renovação automática tem que ter a anuidade das duas partes, sobretudo do jogador. O jogador pode não querer ficar mais em Alvalade, pode sentir que agora nesta fase, se calhar quer acabar a carreira noutro clube, que garanta a titularidade absoluta e ou até ganhar mais para a Arábia, etc, etc. Portanto, nós não sabemos também o lado do jogador. O jogador pode sentir que o seu ciclo no Sporting também pode ter fechado e queira partir, portanto... Eu acho que depende também muito, Pedro, se o Ruben Amorim fica ou não. Porque o Ruben Amorim é que vai decidir. Se o Ruben Amorim olhar para o Adam, para os treinos e para Israel e diz: estou satisfeito com estes guarda-redes,
claro.
Não vou ser eu, não vais ser tu, não vai ser a Mariana que vai dizer ao Ruben Amorim, mas tens que tirar o Adam e procurar um guarda-redes. Já sabemos que ele não vai fazer isso. Ele pensa pela sua própria cabeça. E, portanto, se o Ruben Amorim decidir que e se ficar e que os dois guarda-redes para a próxima época, os guarda-redes principais, mais o Diogo Pinto, por exemplo, ou o Diogo Calai, são estes. Agora, eu acho que o Sporting precisava realmente de outro guarda-redes nesta altura, porque repara, eu acho que esta, pior do que, eu não sei se alguém já fez esta comparação, mas o que eu noto é que, por exemplo, com o Israel, naqueles remates mais difíceis, à queima-roupa, onde é preciso reflexos mais rápidos, na baliza mesmo, entre os postes, não estou a tirar os cruzamentos, entre os postes, como a defesa que fez ao Di Maria, o Israel está-se a mostrar, não é? E, portanto, nisso estamos a ver que o Adam, se calhar, já não tinha aqueles reflexos que tinha antigamente, ou aquela elasticidade que tinha antigamente, que é bonito os comentadores dizerem da elasticidade. Portanto, elasticidade do guarda-redes. E o Israel está a provar que já tem mais elasticidade e tem mais reflexos na baliza que o Adam. Isso só prova que o Sporting precisa de outro guarda-redes, do que não o Adam. O Adam não
tem desculpa estar-te a interromper, João, mas deixa-me só, e obviamente isso não invalida a titularidade de Frank Israel. Deixa-me só dizer que Adam começou a baixar de forma por problemas na família, neste caso ao nível do filho. Para quem não sabe, o filho sofre de um síndrome muito específico e que causa aqui a necessidade de tratamento permanente, e o filho que fez anos num outro dia acaba aqui por ter essa necessidade, e obviamente a vida pessoal também acabou aqui, claro, por afetar.
Tudo afeta, os jogadores não são super-heróis.
Portanto,
já aconteceu ao pote, ainda há pouco tempo. Exatamente, mas é extra.
É uma coisa, outra coisa é outra coisa. E falando em Ruben Amorim, próxima pergunta, Pedro Varela.
Deixa-me lá ver qual era a próxima, espera que eu saltei uma. Eu perguntei qual é, peraí, não era, esta é do Quaresma, já foi, é esta aqui, não é?
Boa noite, malta, gostava de fazer uma questão. Caso se confirme a saída de Ruben no final da temporada, quem consideram a melhor escolha
para... Deixa-me responder a esta que eu tenho uma resposta top, que vai ficar, podes pôr aí em grandes, ok?
Força.
Mas esta devo ao meu grande amigo, e estão aqui muitos a assistir, o Abel, o Carlos Fernandes, estão aqui muitos amigos, João Rojado, muitos amigos, mas deixa-me dizer que a melhor tirada que eu tenho, e vou roubá-la, ele que me perdoou, é do Ricardo Malaquias, que tu conheces.
Ah, certo? Sim.
E o Ricardo Malaquias, num grupo que nós estávamos a falar do Sporting, concretamente agora com as últimas notícias do Ruben Amorim, que o Liverpool está mesmo interessado e que acho que avançou com algum tipo de proposta, até porque o Fabrício Romano, ao pequeno almoço, não faz
quando
mais
começa,
nada.
E quando assim, começa a falar naquilo, e quando o Fabrício começa a falar, mesmo que sendo pago ou não,
fazer propostas e a meter lá sirenes e tudo, é a melhor resposta. E podes pôr em paragonas. Estás preparado para escrever?
Diz lá.
É do Ricardo Malaquias, mas ele respondeu-me assim à pergunta, porque eu já vou responder concretamente à pergunta. Mas aqui, a resposta do Ricardo Malaquias a este tipo de pergunta foi: eu só fico descansado se for o Ruben Amorim a escolher o próximo treinador do Sporting.
Pronto.
Eu acho que esse é o maior medo que toda a gente tem, além da saída do Ruben Amorim, obviamente. Custará-nos a todos, e eu sinceramente acho que vai acontecer, e não é porque sei nada, não há cá, nós não recebemos dicas do Sporting de lá dentro, não temos nenhuma relação com ninguém, não sabemos de nada, o Castro tem as suas fontes, mas como sabem toda a gente, o Castro nem quase nunca não diz uma coisa aqui em público, a não ser às vezes fundamentar o seu espírito crítico de alguma decisão, alguma coisa, mas eu acredito que acho que vai ser difícil ficar, independentemente de ganhar ou não ganhar, acho que já nem tem nada a ver com ganhar ou não ganhar, mas acho que a escolha, mais que a escolha, que eu acho que é difícil alguém dizer quem é, quer dizer, todos nós teremos preferências a nível treinador, acho que esse é o maior medo, e é engraçada essa resposta do Malaquias, porque eu acho que é o medo que todos nós temos, é quem é que vai escolher o próximo treinador, porque este treinador foi uma sorte, correu bem, foi um tiro que saiu de sorte à direção, infelizmente, ainda bem que sim, ainda bem que foi, para nós também foi sorte para eles e para nós, mas eu acho que essa é uma boa resposta, porque é mesmo o maior problema, quem é que vai escolher o treinador do Sporting, o próximo treinador do Sporting?
Se for o Ruben Amorim a meter...
E agora pode dizer quem é o teu preferido, Castro?
Não vou dizer, eu acho que aqui...
podes dizer, em off, há bocado disseste que era o Sérgio Conceição, mas podes dizer aqui...
não, eu acho que aqui, assim, em primeiro lugar, todos queremos que o Ruben Amorim fique. Tirando alguns, obviamente, algumas pessoas que não gostam do Ruben Amorim, nunca gostaram do modo de jogar, o sistema tático, os três centrais, a teimosia, os Gaio, o Paulinho, etc, etc. Haverá sempre alguém que não gosta e na vida é mesmo assim, não podemos agradar a todos. Mas eu acho que a maioria queria que o Ruben Amorim continuasse. Se não continuar, eu acho que há aqui uma lista de treinadores que eu posso falar que claramente eu acho que o Sporting vai andar muito por ali. Eu acho que, primeiro, não sabe se o Sporting, por exemplo, poderá tentar que o Carlos Fernandes, o adjunto, continue o trabalho com o Ruben Amorim.
Por exemplo. Okay?
Porque nós não sabemos se o Ruben Amorim convence o Carlos Fernandes a ir, continuando a ser adjunto, ou se ele sente que está na altura de assumir uma equipa, e neste caso o Sporting. Lá está, seria no papelinho, imagina que o Ruben Amorim escrevia Carlos Fernandes e entregava ao Varandas ou ao Goviana, mas também não sabemos se o Carlos Fernandes queria continuar. Eu acho que há um nome forte que chama-se Paulo Fonseca. Eu sei que muita gente não gosta de Paulo Fonseca porque tem a ideia do Paulo Fonseca do Porto, correu mal, mas era outros tempos e outras situações também ali no Porto que levaram a isso, mas o Paulo Fonseca é um bom treinador. Há a questão do Abel também, que eu acho que até poderia estar mais próximo do Benfica do que do Sporting, mas é verdade é que, e teve bastante próximo, e aquele jogo da Luz, aquele 2-1 na Luz, se calhar teríamos o Abel na semana seguinte a aterrar em Lisboa. Mas lá está, Paulo Fonseca, Abel, eu acho que há um nome, já, eu disse, não, vou começar para as pessoas, Carlos Fernandes, Paulo Fonseca, Abel, acho que o Leonardo Jardim não quer saber de vir para Portugal porque está muito bem a receber na Arábia, e tem uma vida santa e portanto é difícil, e depois há aqui, tínhamos a questão do Daniel Sousa, do Arouca, que podia ser um treinador interessante, nova vaga, há um treinador que eu gosto também bastante, que é o Luís Freire do Rio Ave. E as pessoas vão dizer, do Rio Ave, o Rio Ave está tão lá para baixo. As pessoas têm que ver que o Rio Ave não pôde contratar ninguém. Ele utilizou uma equipa do ano passado. E o Rio Ave joga num sistema igualzinho ao de Sporting. E, portanto, se nós quiséssemos continuar o trabalho do Ruben Amorim em termos táticos, não é? Porque temos um plantel formatado para um sistema, o Luís Freire podia ser um treinador que o Sporting... Lá está, tem uma questão de risco, obviamente, passar do Rio Ave para o Sporting, nunca treinou um clube maior que o Rio Ave, veio da Distrital, até nisso também tem um percurso bonito, né? Veio da Distrital e chegou aqui ao Rio Ave, também é interessante, até porque, deixa-me te dizer, em termos de anulação do jogo de Sporting, o pior jogo que eu vi do Sporting este ano, se calhar em termos de jogo, tirando o da Atalanta, mas a Atalanta tem uma equipa de outro nível, foi contra o Rio Ave. O jogo em Vila do Conde foi onde nós fomos mais anulados. Isso aí não tenho a menor dúvida.
Para entrar à meia hora de jogo, vimos todos.
Pronto.
Não, mas é verdade.
Foi o jogo onde nós fomos mais anulados. Para mim foi o jogo de Vila do Conde. E, portanto, podia ser um nome também interessante. Obviamente que depois o Sporting pode estar a ver nomes que nós não estamos aqui a pensar. No estrangeiro. Podemos arriscar agora um treinador estrangeiro. Mas é verdade. Temos a questão...
Se calhar o Amorim vai para o Liverpool e o Klopp vem para o Sporting. Não sabemos. Que pode já estar a ser negociado.
Claro. É assim já.
É? E, e assino já.
Ele já disse que vai fazer um ano de sabática.
E temos ainda o Álvaro Pacheco do Vitória, que está a fazer uma grande
época. Está a fazer uma boa época.
Agora, não acho que o futebol seja igual ao do Ruben Amorim, ou seja,
claro.
Em termos de trabalho, em termos de continuação do sistema de jogo e tudo, eu acho que tínhamos aqui a grande questão do Carlos Fernandes, obviamente, porque já está lá dentro, e depois tínhamos aqui o Luís Freire. Acho que o Paulo Fonseca está um nome muito, também muito forte, que eu acho que a direção do Sporting gosta dele.
Achas que o regresso do Abel não é uma coisa possível?
Eu gosto do Abel porque tem feito muitas coisas boas no Palmeiras, mas eu acho que o futebol no Abel não ia casar com o futebol que nós temos agora. Ou seja, íamos mudar aqui muita coisa.
Muita coisa, claro.
Tem um futebol completamente diferente do Ruben Amorim.
E o João Pereira, que tanto se tem falado, e há muita gente já a falar de João Pereira, não é? Muito cedo ainda, não é?
Pois. Acho que é muito cedo para fazer esse passo, mas pronto. Não sabemos.
Tem-se falado muito, mas é alguém que está ali a ser preparado para algo mais, para outros voos.
Claro. E deixa-me dizer, se o Amorim escrever João Pereira no papel, vamos todos com o João Pereira.
Ah, pois, e eu acredito que o Amorim possa ajudar, saindo, ajudar nessa sucessão. E isso até agradecíamos, e seria muito bem.
Mas eu acho que entre os nomes que eu falei são nomes interessantes.
Só temos mais uma questão, Mariana.
Só temos mais uma, exatamente, e depois passamos aqui para as notas. Jorge, perguntaste-me que a direção mudou de estratégia em relação aos adeptos, visto que estamos à beira de um campeonato. Que acham que é para durar numa era pós?
Acho que é difícil saber porque é que de um momento para o outro aparecem. Acho que pode ser disponibilidade, pode ser aspecto financeiro. Não é? Deixa-me dizer, tem uma relação, uma das coisas que mudou para este jogo foi o teste que fizeram com o cashback. Dizer aqui também uma coisa, porque há bocado o Bruno Azambu estava aqui a dizer que os bilhetes contra o Vitória já estavam esgotados e que ia haver cashback. Cashback ainda não está, e eu acho que só houve para este jogo e só para o ano é que vai haver, e eu já fui confirmar, e não há cashback para o jogo do Vitória, e também os bilhetes contra o Vitória ainda não estão esgotados. O que o Sporting tem feito, pelo menos é o que eu tenho visto, é que o Sporting vai libertando um conjunto de lote de bilhetes e atualmente não há bilhetes disponíveis. Provavelmente poderá colocar mais bilhetes. Eu acho estranho, já está esgotado contra o Vitória. Mas nunca se sabe com a euforia, no sentido, com a maluqueira que está tudo, obviamente, a querer ir ao estádio, pode acontecer. Mas cashback não está. Há bocado pedi para entrarem aqui e confirmar aqui na plataforma, não está lá para o próximo jogo. Esta mudança só faz todo sentido. Por exemplo, esta mudança do cashback é algo que já devia ter acontecido. Eu perguntei a algumas pessoas que utilizaram o cashback e confirmaram-me. Foi devolvido à volta de mais ou menos 40% do preço do bilhete. Portanto, uma pessoa que me explicou que no caso dele da Gamebox, o lugar dele, o bilhete custava 25€ e devolveram-lhe 10,46€, ou lá o que é que foi, para a wallet, que pode ser gasta, que pode gastar em bilhetes esta época, pode gastar na loja Vive Verde, ou pode poupar e comprar, por exemplo, na Gamebox do próximo ano. Já vi gente a dizer que o Sporting B paga mais, já vi gente a dizer que não sei o que, não sei. Tudo isto é um teste. Aquilo chamava-se piloto. E um piloto é para testar. Um piloto até pode acertar à primeira vez, mas um piloto é mesmo feito para isto, para testar, para ver como é que funcionou. O Sporting certamente terá os dados que nós não temos, quantas pessoas fizeram cashback, quantas é que devolveram, quantas é que venderam e depois voltaram a utilizar, porque também há pessoas que podem vender e depois o gajo a seguir não utilizar, que seria estranho. Como é que vai funcionar a questão da partilha, que também estava lá na aplicação do cashback, não era só a venda, também havia a da partilha, que me parece que é mesmo só ceder o bilhete a outra pessoa, não sei se é isso ou não. Há aqui muitas coisas que podem ser feitas e, portanto, o Sporting terá os dados. Agora, se mudou a estratégia em relação aos adeptos, eu quero acreditar que alguma coisa mudou. Pelo menos não vimos mais guerrilhas com os grupos organizados, com aquelas parvoíces como vimos no início desta app. No início deste ano, a época, vimos muita rivalidade, muita discussão entre grupos organizados e a direção. Uns com razão numas coisas, outros com outra. Não vou estar agora aqui a voltar a essa discussão do passado. Acho que isso mudou um pouco e ficamos todos a ganhar. Houve aqui uma altura, que nós falamos aqui no Sporting 160 várias vezes, o ambiente fora da Alvalade era muito melhor do que o ambiente em Alvalade. Tu ias a Alvalade, Mariana, e tu foste aos jogos todos, e tu tinhas jogos em Alvalade, estavam lá 30 mil pessoas, mas aquilo nem parecia que estávamos a jogar em casa, quer dizer...
Animados.
Exatamente. Ias fora de Alvalade
e era a loucura total e uma maluqueira, um apoio absolutamente incrível. Se mudou ou não, eu espero que tenha mudado, mas há muita coisa para mudar, havemos de ter tempo para falar disso, e terá que, obviamente, durar. Aqui nem tem nada a ver, nem devia ter nada a ver com o Ruben Amorim. Aqui deveria ter apenas a ver só e com uma coisa apenas, que é com os adeptos. É o respeito pelos adeptos, que é aquilo que é, e que é aquilo que é o mais importante, que é provavelmente não é o ativo mais importante, é um dos mais importantes ativos que o Sporting tem, e que não vem nos relatórios e contas, convém nos esquecer. Nós nunca vimos lá mencionados, mas os números que lá existem, em grande parte, são por causa dos adeptos como nós, que compramos bilhetes, gamebox, que vamos aos jogos, compramos na Loja Verde, que temos esta paixão absolutamente inacreditável e irracional, às vezes, pelo nosso clube, e às vezes, eu diria que é quase sempre, e portanto, e que faz, por exemplo, a malta ter esgotado já os bilhetes, ou vai esgotar os bilhetes para Barcelos, que custam 25€. Eu paguei 35 para ficar na Central em Alvalade contra o Benfica, vou pagar 25 para ir a Barcelos. Não há um estádio mau, mas atrás de uma baliza, aquilo é uma roubalheira, como é óbvio, e o Gil Vicente já faz isto há anos. Claro que vai esgotar, porque a lei da oferta e da procura aqui funciona bem, e infelizmente não há outro tipo de regras, funciona bem para o Gil Vicente, mas portanto isto é muito mais do que uma estratégia única para algum momento que tenha acontecido.
Ora, e como o que é bom acaba depressa, vamos então para as notas finais. Hoje não disse, o programa já vai longo. Hoje consegui mudar. João Castro, as suas notas finais.
Olha, as minhas notas finais vão basicamente primeiro para agradecer a todos aqueles que apoiaram em Alvalade no derby, e principalmente aqueles que foram à Luz. Acho que foi importante a invasão à Luz e agora à Alvalade. Eu acho que todos aqueles que conseguiram ir, obviamente, e puxaram pela equipa, quer dentro e fora do estádio, porque se calhar alguns nem entraram, foi batido o recorde de cerveja à volta do estádio, não é? Acho que esgotou nas relotes do estádio a cerveja, e portanto é incrível. Dar aqui também uma palavra, obviamente, que eu acho que é preciso dar nesta altura também, que é obviamente para o treinador do Sporting. Eu acho que, eu tive para escrever isto e arrependo-me de não ter escrevido antes do jogo, que eu acho que foram os 12 milhões mais bem gastos da história do Sporting, de Ruben Amorim. Porque, e não é só, atenção, não é só pela possibilidade de conquistar o título, é que sempre que eu ouço o Ruben Amorim na conferência de imprensa, eu acho que é o que eu gostaria de ouvir dos outros treinadores, dos outros grandes, que é que realmente ele relata o que se passa no jogo, ou seja, tu aprendes com ele na leitura do jogo, é uma opinião honesta e frontal, não foge às questões, não anda ali com teatros ou com mind games, às vezes até responde demais, né? Às vezes até franco demais, e não sei se ele vai sair ou não, eu acho que vai sair, mas não tenho nenhum dado que eu comprove, mas eu acho que até o futebol inglês, se ele acabar de ir para lá e para o Liverpool, obviamente para desgosto do Pedro, que gostaria que ele a sair, que pelo menos fosse para o Manchester, diria eu. Claro. É verdade que até...
E vamos ver se não entrou na luta, vamos ver.
Pois, claro, mas a questão é que eu acho que... Lá está, eu acho que eles vão ganhar com isso também, porque eles saem de um clube que é um grande treinador, e se forem para o Ruben Amorim vão ter outro grande treinador. Vai ser muito mais difícil, obviamente, passar para a Inglaterra, o campeonato, os jogos, aquilo é... Vai ter que aprender outra vez muitas coisas, mas a verdade é que eu acho que merece, ok? Obviamente que nós ficamos prejudicados se ele sair, mas eu acho que merece, porque se alguém... Aquilo que falam de perder a paixão do futebol é o contrário. O Amorim dá-nos alguma paixão pelo futebol, porque claro. Ouves o Amorim, mesmo não sendo Sporting, tem colegas que são do Porto e Benfica, ouvem o Amorim e ouvem as conferências de imprensa. Eu nunca, raramente ouvi a antevisão do jogo atentamente, e às vezes o final, porque íamos ouvir Valela. Íamos ouvir Valelas. E, portanto, não ia nos dar nada de pistas para o jogo, pistas para o 11, como é que íamos jogar. Ia só dizer que era um jogo importante e que tinham treinado bem e acabou. E depois, no final do jogo, o Sporting perdesse era a arbitragem. Se não perdesse a arbitragem, era porque o Manel cortou mal a relva na diagonal. E pronto, e lá está. E eu acho que isso... Eu devia ter escrito isso antes do jogo, mas eu acho que foram os 12 milhões mais bem gastos no Sporting nos últimos tempos, porque eu acho que o Sporting dá um salto muito grande em termos de qualidade. Espero que o trabalho que ele fez também, caso ele saia, que seja continuado. E não estou a falar de treino em si, estou a falar à volta, mesmo na estrutura de futebol. Eu acho que cresceu bastante a estrutura. Basta ver aquilo que o Sporting fez ou faz agora no balneário adversário. Quando fomos à Luz, o balneário era totalmente... entre aspas, vestido à Sporting, como estivéssemos a jogar em casa. O Benfica foi a primeira equipa a fazer isso com o Jorge Jesus em Portugal. E o Sporting, nós falámos sempre que era preciso E o Pedro, então, falou disso aqui para aí, sei lá, 4 anos seguidos. Que o Sporting tinha que ter uma estrutura maior, mais profissionalizada, no marketing, no digital, não sei o quê. Mas estes pormenores, diz à luz, e o balneário estar completamente revestido à Sporting, é uma coisa importante. E agora, quando fomos a Barcelos, o balneário vai estar revestido à Sporting. Os jogadores chegam ali e sentem-se em casa. Isso são pormenores, são detalhes. E a verdade é que, às vezes, o sucesso não passa só de um somatório de detalhes. E esse é um detalhe muito importante. E, portanto, também, obviamente, a direção tem aproveitado o Ruben Amorim para elevar a sua competência. A verdade é que tem feito também bom trabalho, agora com isto, com a Schweik, essas coisas todas. Falta só ali um bocadinho a relação com os adeptos ser diferente. Às vezes as vitórias podem fazer com que haja um bocadinho mais de união, porque as pessoas percebem que há também uma coisa maior do que às vezes os egos, e isso é o Sporting, que é o que nos une a todos. Portanto, vamos contar que isso possa aproximar um bocadinho mais as coisas, e pronto, acho que eram as minhas notas, acho que não me esqueci de nada, não houve assim, as modalidades continuam a vencer.
Não preciso falar do Rui Costa, que eu vou falar.
Ah, pronto, fala do Rui Costa.
Que é a única nota que eu também, além de uma outra que tenho.
Exatamente. Força.
Olha, eu também tenho aqui só 2 notas. Uma delas é, eu tinha dito, era a questão dos vídeos e da questão que... o João disse agora uma frase muito interessante, que é, são estes pequenos detalhes que todos juntos depois... dão harmonia ao todo, e é verdade, o Sporting acabou com esta brincadeira, entre aspas, lá de cima, dos vídeos e não sei o que mais, o fogo de artifício. Quem diria que o Sporting ia lançar pirotecnia à torto e a direito? Parecia que estávamos quase a incendiar a Alvalade, na coisa. Eu não sei se o Sporting alguma vez pensaria em fazer tanta pirotecnia como a que fez no sábado, mas o facto dela existir e de haver tanta gente que gosta, se calhar até ajudou um bocadinho, e se calhar ajudava a falar mais vezes sobre a pirotecnia de uma forma absolutamente fantástica, porque eu não acredito que haja algum sportingista que não tenha gostado de ter visto aquilo. Percebo aquelas pessoas que fazem as queixas de que muitas vezes os animais, tive problemas dos animais, que é que até acontece em casas em que morrem, quando há os fogos de artifício e não sei o que mais. Acho que ali no estado de Alvalade não daria tanto para isso, porque até fica ali o som mais condensado, mas é impossível que alguém não tenha gostado daquele espetáculo que se viveu no momento em que se abriu aquele fogo de artifício no início da partida. Aquelas imagens filmadas lá de cima foram absolutamente magníficas. Há pouco o malta estava a falar dos vlogs e dessa malta que teve em Alvalade, foram variedíssimos, ainda há bocado estava o Valinhas também aqui no nosso grupo a falar disso. Há inúmeros vídeos de malta que esteve em Alvalade e que tem estado a passar essa emoção do derby, e portanto, quando é bem feito, é bem feito. Já tínhamos o podcast do ADN Leão, já tínhamos já tínhamos também a questão do backstage. Não há ninguém, como o Castro dizia bem, passamos até a ouvir as antevisões e as conferências de imprensa pós-jogos do Ruben Amorim, da mesma forma que passamos a estar à espera do backstage e tudo, tanto que o Sport até o coloca no calendário e bem, para aparecer automaticamente, para sabermos quando é que vai sair o backstage, e toda a gente espera por esse momento fantástico. Este backstage do jogo da Luz, do jogo do Alvalade, está também muito bem, muito conseguido, e portanto tudo isto tem sido pontos positivos e muito agradáveis. Aquilo que nós temos batalhado aqui é que isto não sejam só pequenas medidas que são tomadas à avulso, e que não dá a sensação de ser tudo integrado numa estratégia digital. E não dá, não vou estar aqui a falar por isso, porque senão basta recordar o documento do Regresso ao Futuro, o famoso documento que eu já falei aqui, e portanto, mas quando é para falar bem, cá está, para falar bem e das coisas que funcionam bem. E tive a oportunidade ainda de dizer há bocado uma pessoa que é amiga aqui nossa, mas que é alimento do, é funcionário do Sporting, que aquilo estava muito bem, como tive a oportunidade de dizer ao Igreja quando ele lançou as mesmas coisas, porque nós não temos nada, obviamente nós queremos o melhor do Sporting. Do Rui Costa, eu só dizer uma coisa, eu não sou nenhuma entidade para falar do voleibol feminino, da capacidade, e haverá certamente gente muito mais capaz do que eu. O que eu disse é que o Rui Costa foi nosso convidado aqui no Sporting 160. Aliás, vou repetir o que disse no Twitter, e foi meu senhor, foi um programa absolutamente fantástico, é só procurá-lo, está aí guardado nos arquivos. E o que ele diz no vídeo e no final, que foi até partilhado pelo Adriano, também já foi aqui nosso convidado, Sérgio,
não é o que algumas pessoas tentaram passar e que lhe sopram aos ouvidos. Se ele podia fazer mais ou melhor, provavelmente sim, mas esta coisa que nós temos de tentar desgastar as pessoas que dão muito ao Sporting, e em 4 anos, acho que foi mais ou menos o tempo que ele esteve, deu muito ao Sporting, acho que esta forma de tentar desgastar, não há nada contra, se calhar o tempo dele já passou e vamos substituí-lo e está tudo certo, mas esta coisa de tentar desgastar os nossos, que tanto nos deram e que nos ajudaram a construir um voleibol feminino, que se calhar não tinha uma expressão tão boa aqui há 4 anos atrás, quando ele entrou, a mim espanta-me sempre, da mesma forma que já me espantava no futebol e batalhei durante muitos anos, ainda antes de haver podcasts, da forma como maltratávamos os jogadores quando eles saíam do Sporting, parecia que era quase impossível termos jogadores no Sporting a saírem a bem do clube, e isso também mudou, e portanto é um bocadinho esta lógica pela qual está subjacente. O Rui Costa vai sair, desejar-lhe a melhor sorte do mundo, agradecer-lhe pelo que fez no Sporting, se este ano não atingiu os objetivos e se a direção entendeu ou se entenderam que deve sair e deve vir outro para rejuvenescer ou para melhorar os resultados, estará tudo certo. Mas agora esta coisa de falar mal e de querer pôr tudo em causa e achar que ele punha coisas cá para fora, fico sempre absolutamente fantástico. E, portanto, é a minha nota final para ele.
Olhem, eu tenho, hoje também tenho aqui duas notas finais. A primeira delas é agradecer ao nosso, neste caso, meu querido Abel Maia, toda a paciência que teve para maturar no sábado, porque aquilo não foi fácil, e agradecer à Ana e ao Miguel também por toda a paciência. Luís, não preciso de agradecer porque também é maturar semelhante, portanto não existe qualquer tipo de problema. Obrigada, Abel, uma vez mais por me aguentares durante 96 minutos a chorar, a rir, a espernear, a asneirar, etc. e companhia. A segunda nota final é um relembrar de modalidades, e neste caso falo obviamente do futsal, que voltou à liderança da Liga Placar. É complicado pensar no futsal sem Nuno Dias. É complicado pensar no Sporting sem Nuno Dias. É complicado pensar em modalidades sem pensar em Nuno Dias. Portanto, se o Sporting deve dar valor às modalidades, todos os treinadores de todas as modalidades têm como modelo Nuno Dias, que aproveitem o modelo de tratamento que dão ao Nuno. E atenção, eu não estou a dizer que eu não tenho um tratamento especial, estou a dizer que podem aproveitar esse tipo de tratamento para fazer um tratamento semelhante noutro tipo de situações, e neste caso o Pedro estava a falar precisamente do Rui, que acaba aqui por ser importante na história do Sporting. E estão dadas as minhas notas finais. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Obrigada a todos estes que nos estiveram a ver e a ouvir em direto. E foram muitos.
Muitos.
Obrigada a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Continuamos em primeiro lugar. Boa semana.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting.